A Escola Politécnica da USP desenvolve modelo de sala de aula imersiva, aproveitando o conhecimento adquirido durante o período de ensino remoto emergencial, imposto pela pandemia da Covid-19. Então vamos entender melhor este projeto. Eu converso com o professor Antônio Carlos Seabra, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Poli. Ele é coordenador do projeto. Professor Antônio Carlos, bom dia e seja muito bem-vindo.
Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes.
Obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte. Professor, vamos falar um pouquinho melhor, então, sobre essa proposta. E eu gostaria que o senhor começasse nos explicando que nasceu justamente da experiência em relação à pandemia, em que todos precisamos, não é, ficar longe, né, das nossas salas de aula, dos nossos escritórios, e mantivemos as nossas atividades pela internet, online. Então, ou seja, o lado bom de toda essa experiência, não é, foi buscar alternativas, e parece que elas foram encontradas, né?
De fato, acho que a pandemia, ela teve um papel interessante, que foi fazer com que nós mesmos nos perguntássemos sobre o nosso dia a dia, em várias ações, né? Sejam elas na vida pessoal, mas também, é claro, na vida profissional. E no nosso caso, isso deu frutos bastante interessantes. Falando um pouco da trajetória, na verdade, o processo, ele acabou sendo um processo contínuo e de longos anos, que culminou com transformações significativas durante a pandemia e agora, né, no ano de 2022.
Justamente, quer dizer, a pandemia acabou tornando realidade vários processos que já vinham acontecendo. Se eu podia exemplificar para a gente, né? A gente está falando o quê? De um modelo de híbrido, quer dizer, explica um pouco melhor, né, o dia a dia dessa atividade.
Tá, eu acho que vale um pouco resgatar um pouco a história, né, pensando um pouco. Então, na verdade, o processo, ele foi um processo contínuo e de longos anos, tá? Para mim, ele se iniciou quando eu comecei a utilizar vídeos nas minhas aulas lá em 2006. E um momento marcante foi em 2014, quando o Fundo Patrimonial Amigos da Poli, ele financiou um projeto chamado Unidades Móveis para a produção de aulas digitais, onde eu pude exercitar várias ferramentas, como mesas digitalizadoras, por exemplo, de maneira sistemática nas disciplinas, e também estimular outros professores a fazer o mesmo. Aí, em 2018, teve um projeto de modernização do ensino de graduação, que foi patrocinado pelo Conselho Nacional de Educação, CAPES, Fulbright, Embaixada Americana, e que vai até 2026, que a Poli foi contemplada. E aí a gente passou a interagir sistematicamente com especialistas dos Estados Unidos, principalmente, e também fazer viagens voltadas à educação e engenharia. Com isso, a gente teve bastante contato, que além, é claro, das metodologias de ensino e aprendizagem modernas, também com ferramentas de última geração. E aí chega em 2021, né? Como eu gosto de falar, onde estávamos em pleno período de pandemia, e de novo uma surpresa, né? E a USP, ela proporcionou à Poli uma verba CODAGE, onde a gente teve uma semana para elaborar um projeto e enviar a CODAGE. Esse projeto, ele foi aprovado. E a nossa expectativa era termos os primeiros demonstradores agora no segundo semestre de 2021. Mas aí houve a melhor de todas as notícias, né? Que o nosso novo reitor aqui da USP, né, o professor Carlotti, em abril agora, ele nos desafiou a montar uma sala dessas em um mês e meio. E nos ofereceu recursos ágeis provenientes de fundação para fazer isso. E a gente cumpriu. Segundo ele, a gente cumpriu.
E como é que é? Então, juntar o remoto e o presencial, usar todas as tecnologias disponíveis e fazer dessa experiência, não é, algo ainda mais produtivo em termos de aprendizagem e ensino, né, professor? Então, elas já estão acontecendo na prática, é isso?
Elas estão. A ideia, de fato, é fazer uma imersão do aluno no ambiente de aprendizagem, seja ele presencial ou remoto, tá? ele pode participar de casa, do ônibus, ou melhor ainda, da sala, né? Que uhum, é o nosso templo, na verdade. Isso permite que em situações excepcionais, como, por exemplo, um problema de saúde, um compromisso inadiável, ainda assim ele possa participar da aula. E se estiver na sala de aula, possa interagir com colegas que estejam fora dela também. Assim, é híbrido no sentido que você pode participar tanto presencialmente quanto remotamente uhum, do ambiente de aprendizagem. E tantos alunos remotos como presenciais estão participando juntos, ao mesmo tempo. Do ponto de vista do estudante presencial, ele participa da aula normalmente. Seja ela tradicional, utilizando metodologias ativas ou da forma que o professor estiver conduzindo a aula. Já o estudante remoto, ele participa como fazíamos na pandemia, ou seja, a gente está mesclando as duas coisas, juntando as duas coisas uhum, ao mesmo tempo. O híbrido, ele se refere ao mesmo tempo. Podendo fazer, por exemplo, um aluno remoto falas e aparecer destacado em uma TV de grande tamanho. Já para o professor, eu acho que tem aí um passo muito interessante que ocorreu naturalmente. Ele pode optar por dar aula em uma lousa tradicional com giz, que pode ser vista com qualidade pelos presentes e pelos que estão remotos, uhum, ou então utilizar outras ferramentas, como projetores, que são habituais, ou escrever em imagens, ou ainda projetar objetos, escrever sobre papéis e assim por diante. No fundo, no fundo, o conceito é permitir que o professor comece a usufruir do ambiente utilizando a lousa e o giz, que é algo que ele está habituado, uhum, mas interagindo com estudantes remotos e progressivamente podendo explorar outros recursos. O mantra da gente é manter simples de utilizar o que é sofisticado por natureza. E a aula dele é gravada também, né? Ela fica disponível para estudantes de outras universidades, inclusive. Isso também é inclusão, né? Qualquer um pode assistir aulas da USP ao vivo ou gravadas, dependendo do interesse do professor e dos estudantes. E pode ser feito em grande escala. Também isso é interessante.
Isso é interessantíssimo. Quer dizer, esse material é gravado e depois disponibilizado.
Exato, exato. Também, uhum, ao mesmo tempo.
Ao mesmo
professor
tempo.
É algo, assim, espontâneo. Ele nem percebe o que está acontecendo.
Uhum, perfeito. Agora, isso tudo, como a gente disse, já vinha acontecendo em alguma medida. E esses conhecimentos todos foram sendo unidos, né? E com um investimento aí em projeção, câmera, iluminação, enfim, tudo isso foi possível amplificar esse processo. Ele considerou as experiências da Escola Politécnica já, se inspirou também em coisas que as universidades no mundo todo tiveram de fazer e vem fazendo. O professor tem um pouco de tudo.
Na verdade, o modelo, ele tem como referência, de fato, as melhores práticas internacionais. A gente teve a oportunidade de interagir bastante, né, nesse novo ambiente, e também das melhores práticas nacionais e locais, nossas mesmo, uhum, da USP, da Poli, né? Dada a rede que nós temos de escolas de engenharia, principalmente, que estavam preocupadas com esse tipo de temática. Mas, na verdade, a gente adequou à realidade nossa cultura também. Uhum. E a cultura de escolas públicas, porque não somos escolas que têm recursos financeiros à vontade para desenvolver esse tipo de ambiente. Para isso, a gente buscou o que há de mais moderno em tecnologia de baixo custo. Claro, uhum, que muitas uhum, vezes isso não é possível. Às vezes tem um custo certos equipamentos. Mas aonde foi possível reduzir custo, a gente buscou reduzir custo. E eu acho que um destaque importante aí que eu não mencionei, sim, é o que a gente chama carinhosamente de pódio digital, que funciona como o cérebro da sala. Então, a pessoa, o professor, ele pode se deslocar para frente de um pódio, né? Como se ele fosse fazer uma fala, mas é um pódio totalmente instrumentado, né? Ele foi totalmente projetado e construído na Poli, agregando equipamentos, claro, que nós fomos escolhendo. Aliás, a projetista do pódio, guiada por um professor da escola, é uma aluna que acabou de fazer o curso de engenharia mecatrônica e agora está fazendo mestrado, né?
Que bacana!
Então é bem legal. Então a nossa mascote, ela foi fundamental aí em todo o processo, muito ágil. Então, uma verdadeira engenheira mesmo, né? Sem dúvida alguma.
Na prática.
E, na prática, ali, com a mão na massa. Tem fotos dela com, fazendo os trabalhos e tal. E agora, é claro, estamos deixando tudo com... nós vamos deixar, melhor dizendo, tudo como recurso educacional aberto. Quem quiser pode copiar, pode melhorar, não tem problema.
Uhum. E tem uma sala que seja modelo mesmo? A sala X, sei lá, de algumas das engenharias que seja a sala modelo?
Na verdade, a gente criou um demonstrador onde a gente agregou todas as funcionalidades que a gente acha que são interessantes, mas que muitas vezes não são necessárias. Elas dependem muito do tipo de ambiente que a unidade ou a escola ela resolva adotar, né? Mas a gente criou um demonstrador aqui na engenharia elétrica, né? Que é uma sala grande, é uma sala para 100 alunos, com, no momento, com o pódio digital, com duas TVs de 75 polegadas, uma de 50 polegadas e vários equipamentos, como eu mencionei, mesa digitalizadora, áudio, claro, de boa qualidade, sistema de áudio, projetor de documentos, tudo comandado pelo próprio pódio de uma maneira relativamente automatizada. A gente agora está tentando melhorar essa automatização, incluindo iluminação também.
Muito bom mesmo. Então está aí um modelo de sala de aula imersiva que pode servir de, né, de projeto para outras universidades. O que a pandemia acabou nos impondo e trouxe aí, portanto, né, tornando o ensino cada vez mais moderno, mais completo, uma experiência mais dinâmica e de acordo com a realidade, né? A gente não pode se enxergar mais hoje sem essa conectividade, sem passar pela internet qualquer um destes processos. Foi o que aconteceu, vem acontecendo também na área educacional. Professor Antônio Carlos Seabra, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Poli, coordenador do projeto. Parabéns, hein, pelo trabalho de todos. É muito bom, muito interessante.
Não, legal. Eu acho que eu gostaria só de mencionar algo que foi para mim bastante surpresa.
Claro.
Porque quando você puxa um fio, né, vem às vezes um fio de uma meada, vem uma série de demandas muito interessantes. Claro, a gente está fazendo ajustes, né? Não fazem 2 meses que o reitor da USP ele encomendou o projeto, mas o demonstrador está totalmente operacional. Agora, curiosamente, os próprios alunos estão utilizando ela intensivamente. Por exemplo, semana passada era semana de provas na elétrica. E eles utilizaram a sala para aulas de revisão que fazem à noite, onde parte dos alunos estava na sala e parte em suas casas. E agora, provavelmente a partir desta ou da próxima semana, alunos que tocam o cursinho da Poli já estão se organizando para utilizá-la aos sábados. O que eu tenho pedido sempre para eles, é claro, é que procurem identificar, aí vem o nosso sangue de pesquisador, né, de alguém que gosta de buscar inovações, que eles procurem identificar o que essa proposta agrega, de fato, aos diferentes ambientes que já temos, né? E, claro, o que pode ser melhorado também, né? Então, essa está sendo agora o nosso foco.
Muito bom, professor, muito bom mesmo. Eu gostaria de agradecer e podemos voltar ao tema, não é? Oportunamente, professor Antônio Carlos Seabra, da Poli. Obrigada, professor.
Eu é que agradeço, Roxane, agradeço também aí a paciência dos ouvintes. Muito obrigado.